Voltamos, gente boa. E eu costumo dizer que o que é bom dura pouco e não concordo. Concordo em dizer que o que é bom dura o tempo necessário para deixar um gostinho de quero mais. Até porque, como disse ela no bloco passado, 3 anos que voltou de São Paulo, e esta entrevista estava prevista quando ela ainda estava em São Paulo, voltando para cá exatamente para poder retratar essa vida do nordestino que vai, que volta e que de alguma forma conseguiu êxito e volta, sai solteira, volta casada, enfim, situações as mais diversas que a vida possa nos proporcionar. Eu estou conversando com Lenísia Silva, componente do fã-clube da amizade, ouvinte nossa de carteirinha do rádio e amiga de longa data, de ir para minha casa, de fazer farra junto com Marinalva lá de Miguel Calmon, tomar conta da casa, literalmente, né? Assim a gente vivenciou esse tempo todo, e a distância vai nos separando, mas hoje a tecnologia nos aproxima. Leni, quando você volta de São Paulo, tempo depois, eu não sabia, vim saber que você carrega uma doença autoimune, que é o lúpus. Nos fala um pouquinho sobre isso, porque pode servir para outras pessoas que nos ouvem, e essa troca de experiências, o rádio também faz isso, sabe? As pessoas estarem aprendendo com as situações que outras, as experiências de outros.
Certo. Só antes de eu falar do lúpus, eu quero só ressaltar uma coisa aqui, que foi quando você falou na questão da nossa amizade, né? No tempo em que você ficou aqui em casa, né? Que assim, a gente sabe que há os julgamentos, né?
Sim, sim.
Mas eu, toda a vida, eu sempre pensei assim, independente de qualquer coisa, eu não acolhi assim só você, eu acolhi muita gente aqui em casa. E eu sei que os julgamentos existiam, mas eu sempre andei de cabeça erguida, porque assim, a minha amizade com você, com o Marcílio, com o Carlos Van, que são tudo pessoas do rádio, pessoas ligadas à comunicação, com o Nino Som, com o Tião Dantas, com Antônio Carlos, que também trabalhou na rádio.
Sim.
São amizades. Que não são amizades por interesse, não são amizades com segundas intenções, são amizades puras, são amizades sinceras. Infelizmente, a cabeça das pessoas são poluídas e acha que entre um homem e uma mulher não pode existir uma amizade sincera. E eu posso dizer que existe porque eu tenho muitos, muitos. Eu conheço a família do Marcílio, eu tive a oportunidade de conhecer sua ex-esposa, Érica, e eu conheço a esposa de Carlos Van. Então, assim, eu não me incomodo com o que as pessoas pensam. Nunca me incomodei e não me incomodo, porque eu sempre fui assim, porta aberta.
Uhum.
Muita gente passou aqui por casa, eu gosto de ajudar, eu me sinto bem em ajudar as pessoas. Sabe? E assim, tanta gente que às vezes eu já acolhi que eu nem lembro. Disse assim, mulher, você foi assim, um anjo em minha vida. Eu disse, nada, eu não fiz mais do que minha obrigação, porque assim, se a gente está aqui nessa terra e a gente não poder ajudar o próximo, a gente está aqui para quê? Né? Então assim, naquela época, você precisou de mim. Mas eu posso muito bem um dia precisar de você, ou como já precisei também de você. E assim, a vida é uma troca. É uma troca. E mais uma coisa, nessas idas e vindas, eu conheci meu esposo, né, Léo? Que faz parte da minha história.
Sim, 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 sim.
Em 2012. 1º de maio de 2012, um domingo, feriadão, eu cheguei em São Paulo, né, de Malicuia, e fui trabalhar. E em maio, quando foi, eu já conhecia meu esposo daqui, mas assim, não tinha aproximação. E até interessante a nossa história, porque eu conheci ele num dia de uma festa, um encontro do fã-clube da amizade na casa de Wilson Santos. Que ele estava aqui de férias, que ele já morava em São Paulo. E a minha comadre me apresentou para ele. Aí eu fui dizer assim: olha, eu não quero papo com você não, porque eu estou aqui para curtir meus amigos. Eu vim curtir o evento com meus amigos. Quer saber de conversinha, não quer saber de namorico não. Pronto.
Ô, mulher braba.
Tô te falando, foi desse jeito, curta e grossa. Aí, quando ele, no dia que ele foi embora para São Paulo, ele foi lá no Hiper Ramos, onde hoje é o Supermercado Brasil. Foi lá se despedir de mim, que eu trabalhava no café. Aí despedi e foi-se embora. Eu moro, fui embora para São Paulo, para Goiás. Lá eu namorei um rapaz. E ele, nesse meio termo, me ligava sempre. A gente sempre conversava como amigo. Depois que eu já estava em São Paulo, encontrei com ele. Eu não lhe vejo como homem para namorar, só lhe vejo como um amigo.
trabalho.
E aí, já lá pro final do ano, mês de novembro, foi que rolou o primeiro beijinho. Rolou o primeiro beijinho lá no centro de São Paulo, na Praça da Sé.
Olha, rapaz, foi, pense que o rapazinho foi conquistador.
Mais especificamente ali na Baixada do Glicério, na casa da tia dele. E desse primeiro beijo, quem só queria amizade, final de semana eu saí do trabalho e ia para casa dele, sábado e domingo. Aí a primeira semana eu deixei um pijama, na segunda eu deixei uma roupa, na terceira eu deixei um calçado, e quando ele deu por conta, eu já tinha tomado conta da cômoda dele.
Que interessante.
E nisso já se passaram o quê? 13 anos, né? Olha, 2012, 13 anos. Ele estava de malas prontas para vir embora. E eu consegui segurar ele ainda por 12 anos em São Paulo. Retornamos e estamos aqui. Há 13 anos juntos. Fui resgatar ele em São Paulo.
Tá vendo? As voltas que a vida dá. Sempre nos pregando peças.
Agora você imagina, eu não queria ele para namorar. E se eu quisesse?
Já pensou? Já pensou se
é fosse... porque eu não disse, era que era para me dizer ele que eu não queria namorar, eu queria casar.
Queria... Ah, tá. Tá explicado. Tá explicado.
Pois é, Léo. Mas é uma bênção.
A
meu marido é uma bênção.
A moça sertaneja geralmente é assim, é objetiva e só de namorico não dá certo, não.
Dá não. Tem que ser. Ou é ou não é, né, Léo?
É.
Ah, pois é, Léo. E aí, assim, Ivanilson Antunes, meu esposo, que eu chamo de Antunes, né, ou de marido, entrou na minha vida num momento meio, assim, eu diria, tumultuoso, porque, assim, foi no ano em que eu descobri o lúpus, né? Mas, assim... Graças a Deus, Deus sempre foi muito bom comigo e ele sempre me deu maturidade para encarar as coisas. Eu nunca fui de ficar lamentando, de ficar me perguntando por que comigo, por que aquilo, sabe? E eu descobri o lúpus em maio, junho, meio de junho, julho, alguma coisa assim. E a gente se... Não, Nico, a gente se envolveu em novembro e eu descobri o lúpus no ano seguinte, em 2013. E o lúpus, Léo, ele é uma doença autoimune, como a maioria das pessoas sabe, autoimune é uma doença que não tem cura. Porém, assim, você já nasce com o problema. Segundo o que o pessoal comenta, né, assim, as informações que a gente tem, é que ele se manifesta ou aos 3 anos ou depois dos 30. No meu caso, foi depois dos 30. Só que quando eu descobri, que assim, fui me adaptando aos sintomas, eu fui percebendo que já desde a minha adolescência eu já tinha os sintomas e não sabia que era por conta do lúpus.
Faltava o conhecimento da situação.
É. Porque assim, o lúpus, ele é um tipo de reumatismo. Ele afeta as articulações. E aí você sente muitas dores. Dores de você ficar em coma, se você não se cuidar. Quando eu senti meus primeiros sintomas, eu achava que era uma lesão por exercício repetitivo, que eu senti o cotovelo esquerdo inchado e inflamado. Como eu falei no início, eu era babá. Então, era, como eu sou canhota, era o lado que eu alimentava uma das crianças. Então, eu achei que era o apoio na mesa, enfim. E eu fiquei 6 meses com essas dores, tomando uns remédios paliativos por conta própria, tentando passar num especialista. E aí chegou um dia que eu sentei na escada e eu não consegui levantar. Aí eu fui e eu liguei para minha patroa. Eu falei: Dona Fernanda, eu não tô bem. Eu sentei e eu não consigo levantar. De tanta dor que eu sentia nas articulações, eu não conseguia levantar. Aí ela disse: Lene, eu vou ligar para minha mãe. A mãe dela é voluntária no MICO, no Hospital do Coração em São Paulo. Aí o irmão dela veio, me buscou. Eu quase não consigo entrar no carro dele, porque eu não conseguia nem tirar meus pés do lugar. Aí eu fui, dormi na casa dela, e no dia seguinte ela me levou no ICO, numa médica do coração, no cardiologista, porque as minhas mãos ficavam roxas. E aí ela suspeitou que fosse coração. Aí quando eu falei dos sintomas, ela disse: não, seu problema não é de coração, seu problema não é ortopédico, seu problema é reumático. Você tem que procurar um reumatologista para ontem. Aí eu fui para o reumatologista. Fui fazer um convênio, fui correr atrás e fui para o reumatologista. Na primeira consulta, a reumatologista me disse: Lenísia, seu problema é lúpus. Aí foi me explicar, né? Ela disse: olha, você não pode engravidar, você não pode tomar anticoncepcional, nada que tenha estrogênio você pode tomar, vacina nenhuma que é feita a partir do vírus vivo você pode tomar. Ela disse: tá bom, doutora, tudo bem. Tem tratamento? Tem. Então, vou fazer o tratamento. Comecei o tratamento aos 31 anos. Quando eu cheguei aos meus... Aí, pronto, estabilizou, né? Comecei a fazer o tratamento, que é feito à base de corticoide, de hidroxicloroquina, que é o Reuquinol, e a base do metrotrexato e o ácido fólico. São essas 4 medicações. O corticoide é quando você, de fato, está com muita dor. Eu evito porque tem consequências, né? O corticoide, ele pode afetar vários órgãos. E a hidroxicloroquina também, né? Pode afetar o rim, pode afetar os pulmões. E aí, fiz o tratamento, fiquei estabilizada, graças a Deus. Tiramos o corticoide, ficamos com o resto da medicação, diminuímos a dose. E assim, eu fazia acompanhamento lá a cada 3 meses. E repetia os exames. Para detectar o lúpus, você só precisa de um exame de sangue. Um deles é o chamado FAM, né? Exame de sangue FAM, para detectar o lúpus. E aí eu fui levando a minha vida. São Paulo é muito frio, isso ajudava muito, eu me senti mal, mas não quer dizer que é só no tempo frio. O lúpus, você pode dormir bem e acordar mal. É imprevisível. Aí aos 39, 40 anos por aí, meu marido veio para cá, passou 3 meses aqui. Nesse intervalo, Deus colocou no meu coração para que eu engravidasse. Quando ele chegou lá, eu falei: marido, vamos fazer um menino? É bem a modo baiano mesmo, vamos fazer um menino? Ele foi? Eu digo: bora fazer um menino? Ele: tu tá doida, velho? Sabe que tu não pode engravidar. Eu disse: não, mas eu quero. A gente vê tudo direitinho, com a minha médica, tudo certinho e tal. Tem certeza? Tem. Então vamos. Aí conversei com a médica, ela suspendeu a medicação, o lúpus estava instável, ela suspendeu a medicação por 3 meses. A gente foi lá e batata. Baiana arretado, foi uma vez só. Fizemos.
Bateu igual a lapada.
Fizemos um nenenzinho. Com 13 semanas, perdi o nenenzinho. Vamos tentar de novo. Agora, tudo com acompanhamento médico. Tentamos de novo. Com 12, 9, 10 semanas, perdi de novo. Vou tentar a terceira vez, porque eu não sou de desistir. Aí, na terceira vez, com quase 14 semanas, aí perdi de novo. Aí eu disse: agora eu não quero mais. Eu tentei 3 vezes, não deu, agora eu não quero mais. Aí as médicas: vamos investigar. Pode ser que, como é o terceiro aborto, pode ser que seja trombofilia. Aí eu disse: olha, doutora, eu não quero mais investigar. Se for da vontade de Deus, eu com lúpus, eu sem lúpus, eu na menopausa, eu já sem fluxo menstrual, ele vai me dar, de alguma forma ou de outra, mas eu não quero tentar mais, porque machuca demais. Você cria muita expectativa, e aí não dá certo, e você vai se machucando, e vai se machucando. Aí não quis mais, não tentamos mais. Ele entendeu. Tocamos a nossa vida, continuo com o meu tratamento, e esse era um dos meus medos, de voltar para cá, de chegar aqui eu não conseguir ter um tratamento adequado, né? Porque eu dependo de um reumatologista para o tratamento. Mas, graças a Deus, eu tenho conseguido fazer meu tratamento corretamente, né? Consigo minha medicação aqui. Passei o maior perrengue na pandemia, porque houve toda aquela reboliço, né, por causa da hidroxicloroquina. Fiquei em falta em São Paulo. Uma irmã minha que mora em Goiás e faz o uso também foi quem me socorreu com 2 caixas, conseguiu comprar e mandar com as receitas dela. E sobrevivi. Estou aqui contando a história. Estou bem, graças a Deus. Outro detalhe, Léo, quem tem lúpus não pode tomar sol de jeito nenhum. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Mas nesse ponto eu peco um pouquinho, porque eu tomo muito sol. Eu não gosto de protetor, eu mal passo no rosto uma vez ou outra, mas eu sempre saio com guarda-chuva. Chova ou faça sol. Mas você não pode tomar sol, ficar exposto ao sol de jeito nenhum, de jeito nenhum.
Muito bem, Leila, eu preciso agradecer por compartilhar essa trajetória e principalmente esta situação lamentável de querer ser mãe e não ter chegado no momento que você quis. Mas, como você bem disse, está nas mãos de Deus, ele vai saber o tempo certo para poder te oferecer esta condição. Agora, chegou a hora de a gente fechar o bate-papo, porque a gente já vai a quase o tempo aqui do programa. Brincadeiras à parte. Mas é o que eu disse. Então, o que é bom do tempo necessário para deixar um gostinho de quero mais, eu tenho certeza que tem. E as pessoas vão pedir mais. As pessoas vão pedir mais. Só que antes de encerrar, você sugeriu aqui Frei Jurandir. Essa música já é antiga na sua, na sua playlist, que é como a gente chama hoje, né?
Isso.
Por Amizade. E você já dedicou outras vezes, inclusive no programa da noite, para amigos e tal. Aí você vai ficar à vontade para contar a história dela e dedicar.
Então, Frei Jurandir, se eu não estiver enganada, foi Tião Dantas que nos sugeriu que essa música fizesse parte do fã-clube da amizade. Se eu não estiver enganada, eu acho que foi ele. Porque, assim, ela fala muito da amizade. E, assim, se você ouvir bem assim, a letra dela, de fato, se encaixa muito com algumas das amizades que ao longo do tempo. E aí eu gostaria de oferecer a todos os amigos do Fã Clube da Amizade, através da Clube Serrana, né? E a todos os amigos aí dos grupos de WhatsApp, né? Agora, com essa nova moda de WhatsApp, então da galerinha do Acorda Sertão, a todas as minhas amigas do grupo Lindas e Elegantes, que só são grupo de, mulheres.
Ah, isso eu não conhecia, não.
É porque é só de mulheres, né, Léo?
É por isso, tá explicado.
De mulheres. É um grupo meu, que eu criei, Lindas e Elegantes. Ai, eu vou tomar puxão de orelha da galera do Acorda Sertão, viu, que não estão nesse grupo. Tu vai ver.
Eu imagino.
Vou até me preparar. E é isso, Léo. É, oferecer a todos eles e fazer, né, o agradecimento a você por, mais uma vez, abrir as portas para que eu pudesse falar um pouco da minha história. Assim, um resumo, né, um básico resumozinho aí. E, mas eu acho que deu para quem ouvir entender um pouco quem é a Lene, porque, assim, a Lenísia Silva da Félix Tomás é essa menina, mulher, esposa, irmã, filha, amiga, e é aquela pessoa que gosta de ajudar e ajuda por amor. Não ajuda por interesse, ajuda por amor, ajuda porque gosta de ajudar, se sente bem em ajudar e muitas das vezes abre mão de fazer algo para ela mesma, para fazer para os outros. E eu não quero mudar, eu quero continuar sendo essa pessoa. Eu sei que já mudou aqui, porque já aparece os pezinhos de galinha aqui, mas os pés de galinha é o charme. E é isso, Léo. E agradecer em especial. E eu não posso esquecer, Léo, eu não mandei o beijo de Mari Lara. Eu não mandei o beijo de Mari. Mari, no dia que eu a conheci, nossa, foi um chororô só, porque ela não sabia, né, que eu estava indo conhecer ela e comer aquelas delícias da Mari. Mas é uma mulher de uma energia muito boa. Eu tenho um carinho todo especial por ela e não sei se eu deixei transmitir isso no dia que eu a conheci, mas eu tenho um carinho todo especial por ela, tanto quanto eu tenho por você. Quero te agradecer por tudo e agradecer mais uma vez ao meu pai, seu Galego, agradecer à minha mãe, que é quem abriu os braços novamente para me receber e que me acolheram. Né, porque eu ainda estou aqui na casa deles, em Jacobina, porque a minha ainda está finalizando. E espero muito em breve, Deus abençoar, que eu me mude, porque eu estou ansiosa para isso. Mas eles foram as pessoas que mais me ajudaram até aqui durante esses 3 anos.
E marcar para nós não, fazer a farra.
Pode não parecer para eles, pode parecer normal, mas para mim é muito. É grandioso. E agradecer ao meu marido por estar me aturando durante esses 13 anos.
Cabra é bom. O cabra é bom.
E nós, o cabra é corajoso. Lenny, meu 1,5 metro é corajoso, Léo. E é isso, Léo.
Mais uma vez te agradeço por ter aceitado o convite. A gente vinha, como eu disse, amarrando isso há algum tempo e de repente aconteceu. Agora, que outras pessoas, inclusive do fã-clube, possam se encorajar também. Acho que é bom a gente poder contar essas histórias de quem está do outro lado do rádio, porque nos acompanham, se tornam nossas amigas, amigos, enfim, e fazem com que a gente possa continuar buscando oferecer o melhor que o rádio possa fazer. E o rádio é isso, é simplicidade. é estar no dia a dia das pessoas, é acordar fazendo o café junto com quem acorda cedo com a gente, é preparar o almoço junto com quem está ali acompanhando o musical, é levando informação, é o relógio, né? É tudo isso e muito mais. Então você é parte de tudo isso aí. Muito obrigado, fica com Deus e até breve, porque eu acho que essa vai... Vão pedir outras, eu garanto que vão pedir outras.
Vão, é? Ai, Léo, eu que te agradeço por tudo, meu amigo, por ter me feito relembrar toda essa história. E na vida de todo mundo tem seus altos e baixos, suas alegrias e suas tristezas, mas eu digo o seguinte: eu estou bem, eu estou ótima, graças a Deus. Tudo que eu vivi valeu a experiência. Eu peguei como pontos positivos para chegar até aqui. E eu digo para quem está ouvindo: nunca desistam. Nunca baixem a cabeça. Se vocês querem algo, corram atrás, busque, ore, acredite e tenha fé. Porque demora, mas acontece. No momento certo, no momento de Deus, as coisas vão acontecer na vida de cada um.
Pois é, vamos ouvir Frei Jurandir e a gente volta para encerrar o Acorda Sertão desse sábado.